Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Perrux.
Olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metro Jazos, o podcast que fala sobre tudo menos anime. Como vocês já puderam perceber, a Fê não está entre nós, a bichinha está mal, ela disse que estava com muita dor, imagino que muita dor de cabeça, está com enxaqueca provavelmente, e a bichinha não vai poder participar aqui da live hoje, do podcast hoje, mas de toda forma aqui estamos, e estamos aqui graças aos nossos queridíssimos apoiadores, que como sempre nos apoiam como podem e onde podem, e se você quiser também nos apoiar, ah, tá sempre aqui fazendo esse podcast com todo o carinho do mundo, sempre com o máximo de qualidade que a gente pode oferecer para vocês, cogitem, né, participar da nossa campanha de financiamento, né? A gente tem três maneiras de você apoiar a gente. A primeira e a provavelmente a mais fácil que tem é você dar um sub na Twitch. Se você tem Amazon Prime, é de graça, é só você ir lá na twitch.tv/okushita, e já fica aqui que se você estiver ouvindo essa versão gravada, né, você está perdendo a live que nós fazemos agora, e agora provavelmente vai ser toda sexta-feira, não mais toda quinta-feira, né, a partir das 6:30 da noite, a gente vai estar aqui na twitch.tv/okushita. E aí, se você tem um Amazon Prime, é só você clicar em dar sub com Prime e é de graça, se você não paga nada mais. Inclusive, Bila Zera acabou de dar um sub aqui, Bila.
Diva.
Beijo, te amo, Bila.
Muito obrigado.
Então, e aí, bom, você vai desbloquear os emotes na live e tudo mais, e já falei isso aqui outras vezes, mas a gente pretende também dar outros benefícios pra todos os nossos apoiadores, inclusive quem dá sub na Twitch. E tem as outras duas maneiras de você apoiar, que tem o, sendo elas o Apoia-se, apoia.se/recastpodcast, lá qualquer valor a partir de R$1 você pode estar apoiando a gente. R$1, chat, R$1, pelo amor de Deus, R$1. Me fala uma coisa no Brasil que custa R$1, Yoshi. Yoshi, você sabe de alguma coisa que custa R$1?
Um pirulito. Que antes era 25 Isso. centavos, agora deve estar custando
R$1.
Nem
a esfirra do Habib's é R$1 mais. Nem a porra da esfirra do Habib's é R$1 mais.
Cara, é muito doido pensar que já foi R$1. Tipo, eu não consigo. Uma esfirra,
já
um negócio
foi 50 centavos
desse,
pelo...
Um negócio desse tamanho, assim. R$1 por um negócio não, desse tamanho, como? Não tem como isso.
Não é que era 50 centavos.
Era muito grande.
Comprava e ganhava outra.
Porra.
E era só em dia específico.
50 centavos.
Mas eu acho que tinha... É porque era diferente, né? De queijo de carne. Uma delas era 80 centavos, eu acho. Se eu não
Isso,
me engano.
A de carne, que era mais baratinha, 50 centavos. Hoje em dia não existe mais, mas existe. O apoia.se/recastpodcast, lá a partir de R$1 você pode estar apoiando a gente. E se você já tem um aplicativo aí, vale pra você o PicPay, né? É só você pesquisar a gente como RKSTPodcast no PicPay também. E lá é qualquer coisa a partir de R$2. Aí R$2 já tem mais coisas aí no mundo, né? Que pode caber em R$2, como por exemplo, sei lá, um pacote, um saco de queijo. Um pipos vitaminado, né? Uma barra de sneakers. São coisas que valem R$2. Aí, ok, se você prefere uma barra de sneakers do que apoiar a gente, aí é peso na sua consciência, irmão. Tá
eu
ligado?
Acho que de vez em quando The Witcher 1 fica uns R$2, assim, em promoção.
Porra.
Aí eu acho, aí eu perdoo.
Porra, Peluz, você tá do lado de quem aqui, caralho?
Eu tô brincando. Daí eu perdoo, não.
Mas bem, como é de costume aqui, como é que foi a semana de vocês, meu querido? Você, Yoshi, como é que foi a sua semana? Você que tá amantado aí, né, enclasulado aí no...
Que tá muito frio hoje aqui, mas o que rolou foi que eu precisei ir no Poupa Tempo e eu quase fui roubado.
Eita, é verdade, teve essa história
aí. Não contei detalhes, né? Porque aqui em São Paulo, gente, não sei se vocês sabem, tem uma parada chamada a Gangue das Crianças.
Caralho.
Que de vez em quando são apelidados de Capitães de Areia.
É muito... É negócio de anime, né? Gangue
e
das Crianças.
E a parada é que eles estão... Eles ficam principalmente ali na Avenida Paulista, na Augusta, sabe? E eles começam a roubar a galera às 9 da manhã. Às 9 da manhã eles já estão lá, bateram o ponto... E já estão roubando. E eu precisei ir lá na Sé, né? E a Sé aqui é um lugar muito perigoso de São Paulo. Mas era o único lugar que eu precisava ir, que dava pra marcar o mais cedo possível, que eu precisava tirar uns documentos rápido. E aí eu fui lá já com todo cuidado possível, com mochila presa e tudo certo, assim, a bolsinha. E quando eu tava subindo a escada rolante pra sair da estação de metrô da Sé, tinha uma criança lá em cima, com uma moeda de 50 centavos na mão, pedindo dinheiro. Aí chegou, moço, me dá um dinheiro aí. Aí eu passando reto, sabe assim, oi.
Você pegou a moeda dele.
Isso. E aí ele pôs a mão no meu ombro, assim. E aí quando ele pôs a mão no meu ombro, eu virei assim meio de lado pra olhar pra ele. E no momento que eu virei pra olhar pra ele, veio outro moleque e enfiou a mão no meu bolso da blusa, assim, o
Caraca,
bolso da direita,
né?
Sabe?
Uhum.
Só que aí não tinha nada no bolso da blusa, eu puxei a blusa assim rápido e eles se afastaram.
É incrível como, tipo assim, é muito difícil falar assim por fora, né? Mas o meu primeiro instinto numa situação dessa, assim, tipo, já virar agressivo pro cara. Tipo, se eu tô num lugar que é extremamente perigoso e alguém tocou no meu ombro, eu já viro pro combate já. Eu já viro.
Mas você vira, tipo, atento pra fugir, pra esquivar, batendo?
Não, eu já viro com o cotovelo assim, tipo, pra afastar o cara, já foda-se. Não, não cara, há diálogo. Não
dá
há
uma
diálogo.
Facada.
Não porra, há diálogo.
Não sigo o exemplo do Bob.
Não. Eu tenho medo de ter muitas crianças ali, Bob. E eu não quero pôr em prática aquela pergunta de quantas crianças de 10 anos eu conseguiria ganhar na porrada.
Não, sabe? Assim, eu não sei se eu ativamente partiria pra bater no cara. Mas eu já tentaria assustar ele, entendeu? Tipo, eu já viraria não. Pronto, porque ele já tomaria o susto. Porque... O susto, gente, é a maior vantagem que você pode dar, porque...
Tira a roupa, fui... Bob, se você abaixar a calça, o cara vai ficar em choque, não, ele não vai conseguir fazer nada.
Eu só fui assaltado uma vez na vida, e assim, não foi um assalto, tipo, eu tava mexendo no celular no ônibus, a porta do ônibus abriu, o cara botou a mão assim, tipo, o cara veio, tipo, pulando, botou a mão no meu celular, eu ainda segurei assim, e ele fez, passa, e aí eu soltei, tipo, no susto, assim, tipo, tá ligado?
Porra.
E aí o cara fugiu, tá ligado? Tipo, a porta do ônibus abriu e foi isso, o cara foi, tipo, um bote, só que eu ainda segurei o celular na hora, só que por conta do susto eu soltei assim e ele foi embora. Eu fiquei, caralho, o susto é um caralho. Puta que pariu, sabe?
Não, então, a criança pedinte ainda teve vergonha de pedir desculpa pra mim depois. Pedi, não, desculpa aí, moço, desculpa, enquanto eu ia embora.
Pô, fica a pena.
Não, depois eu fiquei com um pouco de dó, assim.
É foda, é criança,
mas
né?
Mas na hora eu tava tremendo de raiva, gente, vocês não têm ideia.
Não, justo,
assim.
Uma vez, quando... Eu tava indo pro colégio, aí tem um... Acho que eu já contei a história aqui, inclusive. Tem um amigo meu, Matheus, no colégio. Ele era alto pra caralho. Um negão alto. Tipo assim, ele... Sei lá, segundo ano do ensino médio, o cara já tinha quase 1,80 já de altura, sabe? Ele era enorme, moleque.
Caramba.
Sério, gigante. E aí tava eu e ele andando assim na rua. E aí veio um pirraia também. Tipo, a gente na época tinha 15 anos, mas veio um pirraia, sei lá, 10 anos, sei lá, tentar roubar a gente. Aí o pirraia veio assim, bora pra celular. Aí Matheus olhou pra ele assim e fez, vaza daqui, fila da puta. E o pirraia foi embora. O pirra só olhou assim pra ele assim e tipo, foi embora. E foi isso assim. No céu eu olhei assim e falei, caralho, é foda. Se eu tivesse esse porte que Matheus tem, eu nunca seria assaltado da minha vida.
Isso me lembrou uma vez que lá em Jundiaí tem um pedinte desse de ônibus, que eu tava voltando do trabalho, assim, pra casa de ônibus. Aí o maluco me entra lá e fala, isso aqui é um assalto. É o que eu diria, caso eu...
já rolou.
Eu não fosse uma pessoa de bem.
É muito foda.
E, na hora eu tava com tanto sono que eu nem reagi direito. Sabe? Mas o pessoal, todo mundo ficou meio em choque na hora, foi muito bom. É que nem o você viu o cara do rato ali de Niterói, Bob?
Nossa, eu vi! Caralho!
Eu Niterói ainda, eu vi as pessoas falando sobre isso, o Léo comentou comigo ontem também, mas eu não vi o vídeo. Foi
caralho,
logo ali.
Pelux, é incrível.
Pra quem não
Pelux,
sabe,
é
um cara, ele entrou no ônibus e falou, eu preciso de R$50 pra comprar a bebida. Calma, ele começa assim.
Ah, sim,
eu
sim,
preciso
sim,
de R$50 pra comprar a bebida. Hoje, como eu tô gentil, eu abaixei esse valor pra R$5. Ah. Ou então, alguém me dá R$5 ou eu solto esse rato aqui no ônibus.
Vi que
e
incrível, pelo
ele pegou a sacola que tem um rato dentro assim, vivo.
Não, e ele deu um prazo assim, ele virou e falou, eu vou descer em tal parada. Se até a parada tal, alguém não me der R$5, eu vou soltar esse rato aqui dentro. Aí ele olhou pro motorista assim e falou, exagerei, motorista. Tipo, caralho, cara.
É outro nível. Mas aí deram? Ele soltou o rato?
O assaltante usou uma arma biológica. O cara de paz falou que é isso, pô. É isso.
Mas ele soltou o rato?
A gente não sabe,
sei.
O vídeo cortou
o vídeo
antes,
para.
Eu não pesquisei a fundo.
Caraca, a pessoa morreu que tava filmando.
O rato roubou o celular do cara.
É.
Isso essa semana, pelo menos.
Falando em assalto, vocês viram a história do cara que roubaram o celular dele no táxi e o celular tava desbloqueado?
Nossa senhora, eu vi isso no Twitter, cara. Que tragédia.
Aí assim, o cara entrou no Nubank, né, comprou um monte de coisa, passou um monte de dinheiro.
Sim.
Pediu um empréstimo, comprou até bebida pra comemorar.
Sempre faço em Uber. Tipo assim, eu geralmente deixo não gosto de ficar com ar-condicionado, geralmente, a não ser que esteja muito quente, aí não dá. Mas eu nunca deixo, tipo assim, eu sempre deixo a janela com os 3-4 dedinhos, assim, no máximo, de aberta. Isso sempre. Mesmo eu tô, tipo, independente do carro que eu tiver, de ser Uber, do que for, eu sempre tô com a janela só um pouquinho aberta. Quando eu pegava um ônibus, eu também, eu só deixava a minha janela um pouquinho aberta só, no ônibus. Justamente por causa disso, porque da galera que só vem, pega e vai embora, tá ligado? O Menos falou, eu sou tão paranoico que eu não saio de casa com o celular. Eu entendo, perfeitamente. Quando eu saio pra passear na rua, assim, tipo, sei lá, eu e ele mora muito perto da praia, tipo, a gente vai andar pra passear na praia, eu não levo o celular, não tem pra que levar o celular.
Eu tenho muito medo, eu, tipo, eu saio de casa com o celular, mas eu tenho muito medo de puxar deixar o celular na rua.
Tá bem, isso.
Isso eu evito muito.
É, não. E, tipo, assim, eu não tiro o celular na rua, e quando eu tiro o celular, eu sempre seguro com um grip forte, sabe? Uma pegada vai forte assim.
É.
Porque eu tenho medo de alguém passar de bicicleta e coisa, porque aqui em São Paulo tem muito disso, de pessoa passar de bicicleta, passar a mão no celular e ir embora, ou... É, tá rolando agora o pessoal que finge ser entregador, você viu isso, pô?
Como assim?
É.
O cara tá com roupa inteira de entregador, a cestinha de entregador, aí
pra entrar
ele para...
em prédio,
não,
é isso?
Não, 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 ele para do seu lado, sabe, fingindo que vai descer numa casa, alguma coisa assim, pra entregar. E aí ele pega, passa tudo, aí ele pega tudo que você tem e vai embora.
Caralho. Não, assim, com o... Giovanna até reclama comigo, assim, que eu tô sempre esperto pra assalto, essas coisas, assim, sempre. O que é muito doido, porque na rua da minha casa, quer dizer, quando eu morava com meus pais, né, a rua da casa dos meus pais lá, nunca teve assalto, assim, tipo, quando teve assalto, mataram um assaltante, assim, tipo, era criminalidade zero ali. É porque eu morava, tipo, na entrada da favela, então, tipo, assim... Não tinha bronca nenhuma lá. Então, tipo, eu não tive o hábito de estar sempre ligado, assim, nessas coisas e pá. Mas eu sempre... Mas não lá perto, mas sempre que eu ia pra rua, eu sempre tava esperto. Eu sempre fico o mais perto possível. Ainda mais porque, tipo assim, é pra mim, se eu vou sair pra um lugar que eu sei que tem bastante gente no lugar, sei lá, eu vou andar na rua, que eu sei que a rua é bastante movimentada. É um tormento pra mim estar num lugar assim e eu não estar ouvindo uma música. É um tormento. É um apocalipse. Então, tipo assim, eu tenho que levar o celular,
tenho medo.
Tá ligado?
Infelizmente, Bob, morar em São Paulo, você ficar com medo de ouvir música em local, assim, mais público. E eu não tá prestando atenção nos arredores, né? Porque, pô, você ouvir é uma parada que ajuda muito, né? E, assim, eu só ouço música quando eu tô no metrô, no Uber, alguma coisa assim.
Isso. Não, e... Mas, dito isso, eu também não boto música no volume que eu não consiga prestar atenção nos meus arredores, assim. Mas, enfim, é
na
muito
real, eu nem
triste.
Ouço música fora de casa, que eu não tenho Spotify Premium.
Olha,
eu só ouço podcast.
Mas assim, é muito triste, né? A gente ter que viver nessa realidade em que a gente tem que sair de... A gente tem que estar em constante estado de alerta.
É, mas
e às vezes
é
até
não,
dentro
hein?
De casa, dependendo do lugar.
É, não é só Brasil, não, isso.
Ah, tipo, sim, com certeza. É. Assim, qualquer metrópole é sempre assim, mas ainda assim, tipo, sei lá, a gente vive esse medo que a gente tem, sei lá, é algo que é independente de onde a gente esteja, assim, sabe? Tipo, aqui no Brasil, sabe? É foda.
De lugar grande assim, o Nova York é o segundo lugar que eu mais tenho medo, assim. Só de ouvir tanta história de assalto,
sim,
e loucura,
sim,
e coisa lá, é muito maluco.
Nova
assim.
York tem cara de que roubar um assalto com rato, né? Porque é muito comum você ver muito rato em Nova York.
Mas é, o Menes falou aqui, né? Quando eu vejo o gringo falando de andar com suíte no metrô, eu fico doido da cabeça. E tipo assim, é loucura, mas, por exemplo, aqui tinha um ônibus quando eu... No tempo das vacas gordas, eu pegava um ônibus que tem umas linhas de ônibus aqui em Recife que são opcionais, o nome. E aí, esses opcionais, eles são ônibus que são o melhor, assim. Tipo, eles são todos fechados, ar-condicionado, as cadeiras reclinam, tá ligado? E aí...
Uhum.
E ele não aceita carteira estudante nem nada e a passagem é mais cara. Então, tipo assim, só entra nele, geralmente, uma galera que, tipo, tá trabalhando e tudo mais. Tipo, é uma galera mais riquinha também, assim. E aí, tipo, nesse ônibus... Eu ainda me garantia de sacar um suíte e ficar, tipo, jogando suíte no ônibus, assim, tá ligado?
Ah, não, lá em Jundiaí, por exemplo, era muito mais de boas do que aqui. Em Jundiaí eu podia mexer, dependendo do lugar, assim. Tinha um lugar lá que era desgraçado, que era entre a faculdade e a estação de ônibus. Mas fora isso, era tudo muito de boas, assim, no ônibus, no terminal, essas coisas.
Não, eu fico imaginando, tipo assim, os gringos saindo na rua fazendo vlog, tá ligado? Com as câmeras de $2,000, assim,
não,
na mão, $3,000.
Não, ia louco ver aqueles vídeos dos caras, experimentando comidas do Brasil. No Brasil, fazendo vlog,
isso,
né?
Isso, isso.
Eu não sei como nenhum foi assaltado. Vamos indo.
É porque,
não saiu,
é porque deve ser uma galera, né?
Tipo, deve ser uma galera. Mas aqui no Brasil, pelo menos. Mas um gringo lá na dele, não. Ele tá lá andando na rua, só com o tripézinho lá segurando uma câmera absurda de cara e não passa dois caras numa moto pra roubar o cara. Eu acho isso uma loucura, né?
Eu também acho maluco. Dá vontade de eu pegar uma moto, colocar o produto na garuba e roubar o cara.
Isso, isso. Mas bem, não é sobre a difícil vida no Brasil, que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente anda acompanhando, né, nessas últimas semanas. E eu queria começar com você, Menino Pelux. O que é que você trouxe pra gente aí?
Eu ia até apresentar falando que, vou falar da nova sensação aí da Marvel, do novo lançamento, mas isso foi até ontem, antes de ontem, né, porque os caras estão lançando coisa até não dá mais.
Então,
eu vou falar de Moon Knight, ou Cavaleiro da Lua, né?
Olha aí.
Que é a última série da Marvel que lançou no Disney Plus. Ela já tá terminada, né? Eu guardei pra falar aqui quando eu tivesse visto os 6 episódios.
Porque senão a gente nunca mais ia assistir. Depois de falar aqui. Não,
mentira. MCU eu vejo, né? Eu vi tudo possível de MCU. Mas ela tá estrelando ninguém mais, ninguém menos que Oscar Isaac.
O homem mais gostoso do Brasil.
Do Brasil. que eu não sou muito cinéfilo, então eu talvez não fale com muita certeza aqui. Mas eu acho que é um dos grandes atores da atualidade, né? Ele fez o trio principal da última trilogia de Star Wars. Uhum. E ele fez também um cara importante em Duna. São os papéis que mais me vem aqui na cabeça, né?
Ele também fez aquele filme da Inteligência Artificial lá. Esqueci o nome agora. É Ex Machina? Acho que é esse o nome?
Ah, ele fez Ex Machina?
Ah, fez.
Ex Machina é o filme mais arte, assim, dele, né?
Assim,
é o filme mais filme.
Esse eu não
assim,
vi.
Deve ter outros filmes mais filmes, mas que eu me lembre agora é esse aí que é muito bom, inclusive, pelo que é de sci-fi, assim, pá. E é bem bom. Uhum.
É porque o Duna mesmo, ele é um personagem meio secundário, né? E tudo mais.
Uhum. Ele é importante pra história, mas ele não aparece tanto.
E ele tá um gosto em Ex Machina, tá? De cabelo raspado.
Em Ex Machina?
De regata, assim,
achei
todo malhado.
Achei que você
ia falar
em Duna.
Em Duna,
não,
ele
tá gostoso,
Duna
assim.
Duna
tá.
Também, mas é porque Ex Machina, ele tá mais bad boy, assim, tá ligado? Ele tá, porra, o cabelo raspado, assim, a barba por fazer, todo torado, porra.
Não,
Deus sabe o que eu faria.
E você vê que ele é bom, porque aqui no Moon Knight ele faz um papel bem diferente do que é no Duna, por exemplo. Não sei no Ex Machina aparece, pelo que você disse, mas no Moon Knight eu acho que tá exigindo bastante dele. Eu vou chegar um pouco mais lá do que tá exigindo dele, mas começando a história, a gente acompanha esse moço simpático, Steven Grant, que no começo a série quer te mostrar bastante que ele é meio que um loser, né? O que você entenderia assim. Porque ele olha meio de baixo pra cima das pessoas, né? Você vê que no comecinho ele tá saindo pra ir trabalhar. E aí tem um cara que tá vendendo vassoura na porta dele, ele fala, já falei que não gosto da vassoura aqui, o cara nem liga pra ele, continua vendendo lá, não tá nem aí. Ele vai pegar o ônibus, sair pro trabalho, e aí ele perde o ônibus, né, o cara, o motorista não espera, a chefe do trabalho dele destrata muito ele, chefe do Steven versus Thanos, quem que é o pior ser do MCU. Que é uma pessoa muito complicada. E nesse trabalho dele, inclusive, ele trabalha num museu, mais especificamente no Museu de Coisas do Egito, porque ele é muito aficionado por mitologia egípcia, não só a mitologia, né, mas como a história e a cultura do Egito. Só que ele não é um dos pesquisadores, um dos guias do museu, né? Ele trabalha na loja de...
Presente.
Lembrancinha.
Isso.
É, de presente. Ele tem que vender as coisas para umas crianças lá. E umas coisas estranhas vão começando a acontecer, porque eu acho isso legal na série, no começo. Você não tem muita ideia do que vai ser. Vamos dizer, eu não fazia ideia do que era Moon Knight, nada. Só tinha visto a cara dele, assim, um ou dois quadros.
O que eu conhecia de Moon Knight eram os memes do Moon Knight agiota. Só.
Ah.
E aí, quando eu descobri que o personagem não era aquilo, eu fiquei muito triste, assim, decepcionado, abalado.
Eu tinha visto uma vez o pessoal, acho que foi do Pipoca e Nanquim, tinha feito um vídeo falando sobre o quadrinho do Moon Knight. E aí foi quando eu fiquei sabendo, assim, eu fiquei interessado, mas é só o que eu sabia, assim, eu nunca li um quadrinho do Moon Knight mesmo.
Sim, sim, porque primeiro que você já vê que no quarto dele, lá no apartamento dele, ele dorme com um negócio prendendo a perna dele, o pé dele, né, pra, tipo, com uma algema e uma tornozeleira, né, ligada numa corrente, agarrada na parede, na cama, que é pra ele não sair andando, por algum motivo. A cama dele tá cercada por areia, tem uma, tipo, uma listrinha, assim, de areia em volta da cama, e ele tem, sei lá... 3 cadeados frente na porta, ele tem uma fita adesiva também pra, tipo, se alguém abrir a porta, vai ter soltado a fita adesiva, então ele vai saber se a porta foi aberta ou não. Ele tá tudo cauteloso, né? E aí, eu vou ter que começar a entrar em pequenos spoilers, assim, tipo, do primeiro episódio, vai ter um tanto de spoiler. Mas talvez eu dê alguns do começo, da metade, assim, do segundo episódio, porque eu não lembro exatamente quantas coisas vão ser reveladas, mas se for chegando mais pro segundo episódio, eu vou tentar ficar mais abstrato possível, pra não sair muito, né? Mas umas coisas bizarras vão começar a acontecer com ele, tipo, ele tá no trabalho, E aí chega uma moça bonita e fala, ó, sábado, 7 horas, né? Não lembro se é 7, algum horário assim. Aí ele fala, 7 horas sábado? Aí fala, ele fala, você tá me chamando pro encontro? Ele, isso é engraçado, né, e tal. Então, tipo, ele aparentemente marcou um encontro com essa mulher e ele não sabe por quê. Uhum. Né? Ele não lembra de ter marcado esse encontro com a mulher. Aí ele volta pra casa e ele não quer dormir. Ele tá ouvindo um podcast lá, um programa sobre como não dormir. E essas são as piores dicas que eu já vi na vida, porque
fala
a mulher
pra ele
lá fala...
ficar lendo, né?
Lendo e fazendo, resolvendo puzzle. Que é, tipo, coisas meio chatas na teoria, né? Que você vai ficar lá parado, olhando pra uma tela.
Resolver puzzle, eu até entendo. Agora, ler, irmão? Ler? Porra!
Pois é, né?
Tá maluco? Eu leio todo dia pra dormir. Todo dia eu leio um capa pra dormir.
Sempre eu vi que ler era bom pra dormir.
É?
Mas aí, claramente, não funciona por causa dessas dicas terríveis. E ele dorme e tem um corte, assim. Você nem vê ele dormindo, né? Só, de repente, mostra que ele tá acordando no meio de um campo, perto de uma vilazinha, que ele não faz ideia de onde que ele tá. E é uma cena muito agoniante, porque ele tá com o maxilar meio... Não sei se tá quebrado, se tá deslocado. É, mas ele tá com a boca torta, assim. E aí, tipo, ele acorda e falando meio torto, ele começa a ajeitar o maxilar e faz os estalos, assim, da maior agonia. E aí começa a ouvir uma voz de uma pessoa falando, chegou esse cara aí de novo, o inútil, um negócio assim, devolve o corpo, fala umas paradas pra ele assim, ele não sabe o que tá acontecendo, começa uma galera a atirar nele, começa a correr, e aí coisas vão acontecendo, não vou descrever pelo episódio inteiro, mas dá a entender que ele tá dividindo o corpo com outra pessoa, com outra entidade, o que seja, e tem essa voz que isso. Tá do lado dessa outra entidade que não é ele, e que toda vez que ele, o Steven, assume o controle, é ruim pra eles, porque tem uma galera tentando matar eles, eles estão atrás de algum objetivo que ele não sabe o que que é, e aí tem várias cenas que ele tá sob muito perigo, tá, sei lá, uma galera indo atirar nele, porque vai tendo os negócios lá no primeiro episódio.
Uhum.
E do nada ele apaga, quando ele acorda, todo mundo caído em volta, todo mundo já resolveu a situação, tudo mais. E aí, nessa vilazinha que ele vai parar, ele encontra um senhor simpático, né, interpretado pelo Ethan Hawke, que vai ser o antagonista da série, que ele tem tipo um culto, assim, tem uma galera em volta dele, e ele faz uma parada que ele bota a bengala no braço das pessoas e vê uma balança, ele tem uma tatuagem de uma balança no braço, e aí essa balança, dependendo de onde for, se a pessoa for merecedora, o lance assim que ele fala, ela vive ou morre. Então,
isso.
Morre uma pessoa lá, ele fica assustado e tudo mais.
Acho que já pode falar o que? Eu acho que eles falaram no primeiro episódio já o que é. Tipo, é que a parada do Ethan Hawke é que ele coloca essa balança pra ver se você é uma boa pessoa ou não, mas é vendo o seu passado, presente e futuro.
Isso.
Se você
é o Minority Report dos deuses, assim.
É o Capitão América de novo, Capitão América 2.
Isso. Ele vê que se você for cometer, tipo assim,
algum pecado.
Algum dia na sua vida você vai fazer alguma merda. Então pronto, você morre agora, que é pra você nem fazer a merda lá na frente. Minority Report.
É, 100% Minority Report. Pelo que você nem deve saber o que é isso.
É, acho que eu nunca vi. Já vi o nome, mas eu não assisti.
Ah, bom.
E aí, o objetivo assim dele, né, na série, o que vai ser? Ele tá com os caravelhos de ouro lá, um negocinho. E aí a voz que tá falando com ele na cabeça dele tá dizendo pra ele seguir os caravelhos, vamos dizer assim, né? Porque se ele segura
na
mão,
não entregar
a vozinha...
os caravelhos, na verdade, né?
É, sim, mas aí se ele segura os caravelhos na mão, ele flutua assim e aponta pra um lugar. E aí o objetivo dele é chegar numa tumba do negócio lá, encontrar umas paradas que, sinceramente, eu não lembro exatamente o que ele tem que fazer.
Ele vai dar uma merda grande e ele tem que impedir essa merda grande de acontecer.
E pra isso ele tem que achar tumba lá, e aí ele tem que seguir o charavelho, mas é um negócio muito importante.
É porque pra quem não sabe de Cavaleiro da Lua, né, ele é tipo assim, acho que dá pra falar pelo menos que ele tem envolvimento com mitologia egípcia, né, tipo, existem várias criaturas no Cavaleiro da Lua que são criaturas da mitologia egípcia, e aí a série, acho que mais da metade dela se passa no Egito, inclusive, né, tipo, nas tumbas e tudo mais, né, tipo, resolvendo os B.O.s e por aí vai, né? Eu acho que mais da metade, né?
É, por aí. Mas aí, acho que eu vou dizer, né? Ele tá com esse lance de, devolve o corpo, tá perdendo a consciência e acontecendo coisas que ele não sabe. Porque a gente tá seguindo só a perspectiva do Steven, né?
Uhum.
Porque vai acontecer no final do primeiro episódio, você vê isso, né? O reflexo dele começa a falar com ele como se fosse outra coisa, outra personalidade. E ele vai trocar o corpo com esse outro ser em momentos. E aí que eu acho que o Oscar Isaac manda muito, né? Porque o Steven é esse cara mega
tímido,
né?
Perdedor.
E aí vai ter esse outro maluco que ele é o oposto, ele é um lutador, né? Por isso que as pessoas caem em volta dele, porque a gente tava sendo a investigação do Steven, mas as pessoas que foi ele mesmo que bateu com a outra consciência lá dele.
E não só isso, como o Steven, ele tem, tipo, um sotaque, né? Ele tem um sotaque britânico, enquanto a outra personalidade não tem esse sotaque, tipo, tem um sotaque americano, né? E ele, tipo, ele não só muda o jeito de falar, assim, tudo mais, mas a postura dele muda completamente. aleatoriamente, assim, de um personagem assim, pro outro, assim, é...
Tem... Normalmente, quando vai rolar a transição entre os dois personagens, né, tem algum efeito, ele revira o olho e faz alguma coisa.
Uhum.
Mas tem uma cena que não tem efeito nenhum, que ele muda só na cara dele, assim, de um pro outro, que é muito boa, assim, de ver a atuação dele.
É, sim.
Né? E o cara manda muito bem nesse quesito, apesar de ser uma série que não exige tanto dele em outras questões.
Isso. A pele... Dito isso, assim, eu gosto muito da escolha do Oscar Isaac, assim.
Tipo, pô, o cara é muito carismático. Só de olhar pra cara dele, exato, assim, eu já quero gostar dele.
Eu acho o Isaac um ator muito expressivo, assim. Eu gosto muito das expressões que ele faz, assim. As caras dele de assustado, as caras dele de, sei lá, com raiva, sei lá. Eu acho que ele... Eu gosto das expressões que ele faz, né? Tipo, é comum, os atores têm que ser expressivos, né? A maioria das vezes, mas eu gosto das expressões que ele faz, e aí como ele tá sempre nisso de mudar as expressões dele constantemente, assim, sabe, e fazer essas brincadas com o modo de falar, as expressões corporais e enfim, o porte dele, eu gosto muito, acho que tiram a coisa dele que eu gosto bastante, como eu disse.
Então também, eu acho que no geral, eu gostei muito da série. Depois que eu terminei de ver, eu desmutei água no Twitter, eu acabei vendo o pessoal falando do último episódio, e a maioria não gostou muito, né? Eu não entendi. Eu não entendo realmente a expectativa das pessoas com o MCU. Uhum. Já vem bem o que eu espero. O MCU é um negócio muito...
A galera quer que todo último episódio seja o Ultimato 2.
É meio bizarro. Eu
assim,
acho que...
Eu achei que acabou meio que abruptamente, assim. Sei lá.
É, não. Parece que é a primeira parte de uma história grande, sabe?
E o que parece não é, assim. Tipo, eu vi no Twitter, tipo assim, não teve confirmação de segunda temporada.
Não, o diretor confirmou que não vai ter segunda temporada.
Então, eu acho, se não me engano, o contrato do Oscar Isaac só cobria essa temporada, só essa série, assim.
Então, eu não sei, tipo, talvez o personagem apareça nos filmes, né, do MCU, ou até em outras séries do MCU, talvez, mas não vai ter outra temporada, e aí, tipo, são 6 episódios só, é curtinha, né, tipo...
Uhum.
Acho que o Soldado Invernal também foi 6 episódios?
Não, acho que foi mais.
Ou foi o Loki que foi 6 episódios?
Sei,
foi o Loki
foi 6, Hawkeye eu acho que foi 6 também.
Então, tipo, é meio que o formato aí das séries Disney.
6 episódios é bom, é bom.
É bom, só que eu acho que o Cavaleiro da Lua podia ter uns 8, talvez, sabe? O clímax, né? Ele acontece basicamente no último episódio, só assim. O clímax inteiro é só o último episódio, basicamente.
Então, mas eu queria até falar do porquê que eu gostei muito da série. Porque essa parte dele ter que chegar na tumba e os caravelhos e tal é bacana no começo, mas, tipo, ele começa a abordar um outro tópico mais pra frente que eu acho tão mais interessante. Tipo,
sim,
assim, a série cresce muito, muito. Acho que ela fica muito boa mais pra frente.
Os episódios 4 e 5 são os melhores da série, assim. Tipo.
Não, o episódio 5 é o melhor da série.
O episódio 5 é o melhor da série, sim.
Então, assim, vai que você começou a ver. E você tá gostando do Oscar Isaac ali, só que, sei lá, vai lá na tumba, fala assim, que você não tá gostando muito. Mas você gosta de MCU, você já gosta das coisas de agora, eu digo pra continuar, porque ela fica bem melhor. Apesar de ela não começar ruim.
Dito isso, eu acho que essa série, os piores momentos dela são quando ela é mais Marvel, assim. Porque quando ela fica séria, por exemplo, eu acho o episódio 5 e o episódio 6 muito... 4, 5 e 6 são episódios muito mais sérios, né? O episódio 5 é quase totalmente sério, tem pouquíssimas piadas. E o episódio 2 e o episódio 3... 3?
O 2 e o 3 é a parte mais esquecível.
Eles têm umas palhaçadas aqui e acolá que eu acho que não encaixa no clima do que tá acontecendo.
Uhum.
Porque tá acontecendo uma parada muito sinistra, muito séria. Pessoas sendo assassinadas de maneiras horríveis. E aí o Steve solta uma piadinha, sabe? Aí eu, putz, não precisava dessa piadinha aí, cara.
Outra coisa
que... Essa piadinha não encaixou.
Outra coisa que, tipo assim, eu não gostei tanto da série é os efeitos especiais. Tipo,
É
de série, você passa, é de série, mas, por exemplo, o Loki tem vários efeitos especiais também, e eu acho melhor os efeitos especiais do Loki.
Então, isso, a gente se acostumou mal por causa da Marvel.
Isso.
Fazendo essa série de orçamento milionário.
Isso, mas eu gosto muito do design das coisas que tem os efeitos especiais. Tipo assim,
sim.
Às vezes eu acabo esquecendo que, tipo, aquele personagem ali claramente tá meio que... Não claramente, mas tipo assim, ele não tá tão bem colocado no cenário como as outras coisas das outras séries da Marvel. Mas ainda assim, o design daquele monstro, daquela criatura, do que seja que tá ali na tela, é tão interessante que tipo, foda-se, assim, eu fico preso pelo design das coisas, sabe?
E é egípcio, né? É uma parada que a gente não vê muito, é legal.
Então, inclusive, fica aqui, ó, os livros do Rick Riordan, que é o cara que fez...
Percy Jackson.
Ele fez também A Pirâmide Vermelha, que é de mitologia egípcia, e eu acho A Pirâmide Vermelha muito melhor que o Percy Jackson, e é muito subestimado. Eu adorava A Pirâmide Vermelha quando eu tinha lá meus 14 anos. Era bom demais, vai tomar no cu.
Você é uma série do Percy Jackson faz da Nossa, Pirâmide Vermelha.
Três vezes, porra, vai tomar no cu.
Mas o que eu ia comentar é que como é MCU, agora foi apresentado o conceito de mitologia egípcia, que é um negócio presente ali, deuses, né, e tudo mais.
Uhum.
Então eu acho que com certeza vai voltar Moon Knight, né. Eu vi até que, eu não lembro agora quem que é o diretor, mas ele falou que era pra ter aparições de outros personagens, se eu não me engano, era pra aparecer algum Eterno ou alguns Eternos na série, e ele negou, ele falou, não, a gente não precisa disso, a gente vai contar a nossa história aqui, e vai ser um negócio fechado e pá. Mas assim, eu acho até bacana isso, mas é com certeza que o Moon Knight, coisas da série, tem que aparecer depois, né. Eu não acho que acabou, por mais que acaba aquilo que tá começando ali, do que não é um negócio completamente aberto, tem mais coisa, tem mais brecha, tem mais coisas abertas ali.
Dito isso, assim, eu estou chegando no momento em que eu estou cansando um pouco de coisas Marvel. Tipo assim, se for pra assistir alguma coisa de herói, vai ser da Marvel. Tipo, eu não vou querer assistir coisa desse, sei lá, porque chega pra mim assim, por exemplo, saiu...
Porra, mas o Ezra Miller tá com a cadeira na mulher.
Saiu a série daquele personagem do The Suicide Squad lá, que é o John Cena. Esqueci o nome agora.
Peacemaker.
Que o personagem parece muito legal. A série me parece muito legal. Mas eu simplesmente preguiça de assistir. E a Marvel tá chegando nesse ponto, assim, pra mim. Principalmente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, por conta do Doutor Estranho, assim, e todo esse negócio de multiverso chegando aí.
É, não, essa parada de multiverso me dá uma preguicinha também, assim.
Eu vou falar mais sobre isso depois, mas assim, eu tô chegando no ponto de cansar, assim. Eu espero que as próximas séries sejam ainda mais diferentes. Tipo, eu tô gostando dessas séries da Marvel, eu gosto que cada uma é bem diferente da outra. Tipo, são... Loki é completamente diferente de Cavaleiro da Lua, tipo, são dois climas completamente diferentes. A mesma coisa pra Falcão e Soldado Invernal, que tem outro clima completamente diferente de Hawkeye, sabe? Todas essas séries têm climas completamente diferentes, e isso eu gosto, mas eu não sei, talvez eu só tenha que dar um tempo mesmo, assim, sabe? Me afastar um tempinho.
Sim,
porque tá
sim,
sendo muita coisa uma em cima da outra, assim, sabe?
É muita coisa uma em cima da outra, é tudo muito rápido, né? A gente tava tendo Hawkeye, e a gente já tava com Homem-Aranha,
uhum.
E aí teve o Moon Knight com o Doutor Estranho, e já tem trailer de Miss Marvel e de Thor,
isso.
Que já tá vindo aí, já tem mais um monte de coisa anunciada, tá?
Não, aí vai ter She-Hulk, aí vai ter Pantera Negra 2, aí...
Só que é foda, Bob, que a gente tá refém, porque quando sair o Vingadores 4, Guerra Nuclear Multiversal, vai aparecer a She-Hulk lá com um canhão do Doutor Estranho e a arma do, sei lá, do Pantera
Não,
Rosa.
Não, é exatamente isso.
Você ficar aqui, meu Deus, eu deveria ter assistido a série da She-Hulk.
É, feito o Perpet falou, é um evento no Fortnite, é isso?
É.
Assim, porque, tipo, tá chegando no nível de coisas assim que pra você ficar... Porque não basta você só assistir os filmes mais. E isso me incomoda muito. Tipo, eu ser obrigado... Porque eu gosto muito dos filmes do MCU. Realmente gosto muito.
Sim.
Mas aí eu não tô assistindo as séries porque eu tô interessado nas séries. Eu tô assistindo as séries porque se eu não assistir as séries, eu vou perder coisas dos filmes.
É, mas não é nem que você é obrigado, né? É porque você vai perder alguma coisa. Que vai dar pra entender sem ter assistido a série, provavelmente. Mas aí você vai se sentir de fora.
Eu acho que vai chegar num nível, eu acho, que não vai dar pra perceber. Por exemplo...
Talvez cheie, mas ainda não estamos.
Não, quando aparecer a menina do Hawkeye nos filmes, ela não vai ser introduzida de novo nos filmes. Ela só vai chegar como um personagem. Não.
Eu acho que vai ter alguma introduçãozinha bem curtinha pro pessoal do filme.
Velho, é que tipo, eu não sei, eu tô muito curioso pro Doutor Estranho até, mas eu acho loucura pessoas vendo Homem-Aranha e Doutor Estranho sem ter visto o Loki. Que
sim,
na minha cabeça o Loki é central, e é uma série que tá, tipo, ditando a próxima fase da Marvel, né?
Sim. Tipo, eu não sei o quanto realmente vai ser. É obrigatório ver Loki, tá ligado?
É, Mas aí o que eu ia comentar é que eu não tô cansado, eu me manda mais, pra mim dá 15 séries, dá 15 filmes, eu gosto de ter sempre uma coisa da Marvel pra ver. Mas o que tá começando a cansar é essa fase que ela tá só apresentando coisa, né? Tipo, Shang-Chi, um novo personagem, Eternos, um novo grupo de, sei lá, 9 personagens.
Não tem um norte ainda, tipo, como a gente tinha Thanos, desde o primeiro Vingadores, tava lá, Thanos. Ok,
então...
O vilão final, sei lá, o maior, o medo vai que ter tem, um a cara sombra aí, né? Que tem, o Thanos.
Como é o nome dele? Gengis Khan? Não. É Gengis Khan, Gengis Khan, não, é o cara real. Como é o nome do cara?
Ele que, coisa que, Khan. Que vê tudo, ele que sabe, o, aquele que,
é aquele, não,
que
ele,
cheira.
O ele que tudo sabe é o, a versão do bem do cara. Como é o nome
não,
da versão
aquela,
do mal?
Aquela é...
É Khan, o conquistador, não é?
E,
algo assim.
É, acho que alguma coisa assim. É. Enfim.
Então, e...
Gengis Khan, próximo boneco da Marvel.
Mas o lance é que a gente tem que pensar que essa fase 4 da Marvel tá muito mais próxima da fase 1, né? Então tá naquela parte de, ah, Homem de Ferro 1, isso. Capitão América 1, isso. Thor 1. Não teve o Vingadores. Depois, o Vingadores também não tinha, né? Esse lance de Thanos e Loki só aparecendo no Vingadores 1, no Homem de Ferro 1, no Capitão América, isso, não tinha isso. Só que como a Marvel tá super expandida, com muito mais gente, muito mais série, agora muito mais mídia,
né?
Tá demorando mais esse começo.
É, não, assim, a gente tem muitos núcleos.
O que vai acontecer é que vai virar bagunça, vai ficar uma zona do caralho, eles vão ter que fazer um Crise das Infinitas Terras, um Flashpoint Paradox, e tem que rebootar tudo de novo do começo.
Assim, eu espero que
daqui
não.
Daqui a 25 anos vai ter que voltar tudo, porque não tá dando mais.
Eu espero que não, mas, assim, é porque a gente teve antes, foram quantos Vingadores? Só eram 5 Vingadores? Né? E nem todos tiveram filme, né?
4.
É, ah, não. Quantos membros?
Acho que eram 6.
É, enfim. Aí filmes foram 4, né? E aí depois juntou todos os Vingadores, aí tinha as diferenças, né? Tinha Vingador, Guerra Civil, né? E...
Não, é Capitão América, Guerra
e Capitão
Civil.
América,
nem, é, né? Nem é Vingadores.
Não, mas eu tô dizendo que, tipo, pra mostrar o núcleo tá junto, né? E tinha, tipo, esse núcleo na Terra e tinha um núcleo no espaço que era Guardiões da Galáxia. Era isso, assim, né? E era só esses dois núcleos que a gente tinha. Agora a gente tem a galera, tipo, cada um... Os personagens ainda não estão no núcleo unificado, mas vamos dizer que tem a galera toda na Terra e ainda tem
então,
os Eternos.
Mas essa galera toda na Terra já é menos do que antes, né? Tipo, assim, não sei se é menos, mas essa galera do começo, uma galera já não tá, né? Uma grande parte desse pessoal do começo.
Sim, mas aí então, já apresentou... Não, mas já apresentou muito mais personagem do que antes, porque tem os Eternos na Terra, aí tem o Cavaleiro da Lua agora, aí tem a Hawkeye, aí tem o Homem-Aranha, aí tem o Doutor Estranho, aí tem o Hulk, que ninguém sabe onde é que tá, tem Shang-Chi, tem uma outra galera. Aí tem no espaço a gente tem os Guardiões da Galáxia, aí a gente tem Thor, que vai ser um núcleo separado do Guardiões da Galáxia, tem os Skrull lá, que ninguém sabe nem pra onde é que vai dar os Skrull ainda, Capitão Marvel, onde está essa mulher, Nick Fury, faz uns 40 filmes como não aparece, ninguém sabe onde ele tá, então tipo assim, tá tudo muito espalhado ainda, e é muita coisa, tá ligado? E o pior é que cada uma dessas coisas pode ter uma série necessária de cada um desses núcleos pra unificar esses núcleos depois num filme, e que a gente vai ser obrigado a assistir, tá ligado?
Cara, gente, ainda bem que o Pelux coloca o tempo pra pessoa pular de bloco, porque alguém que não gosta da Marvel já pode passar a faca nesse na hora.
É, mas é muita coisa, tá ligado?
É, mas eu acho que dando uma minimizada aqui, falando do Moon Knight, eu achei show. Eu gostei, tá... Tem 6 séries da Marvel. Ela tá no meu top 3. Eu acho que ela tá acima da média, assim.
Ah,
sim,
ela, sim, sim. Ela sim, tá sim. Em terceiro pra mim, eu acho.
Sim.
É, melhor que o Arif, que Passarinho Cotuco. Talvez melhor que Hawkeye.
Peraí, quais são os top 3 de vocês?
O meu é WandaVision, Loki e Moon Knight.
É isso.
Então,
é isso.
Eu não sei. Você acha Moon Knight melhor que Hawkeye, Bob?
Nossa, mas com certeza.
É que eu gosto muito do climinha do Hawkeye.
Eu gosto do clima natal. Eu gosto
série
muito
de Natal.
Da menina. A menina é muito boa.
Mas eu acho que
boa.
Acho que tá acima, assim, o Moon Knight. Eu tava meio em conflito aqui, mas eu acho que sim. Então, top. Se você gosta de MCU, vai lá. Tem que ver, né? De qualquer jeito, se você realmente tá acompanhando tudo, tem que ver lá, eu imagino. E é
se
isso.
Se você não gosta, você nem ouviu esse bloco.
Isso. Mas é isso. Moon Knight, Cavaleiro da Lua, lá na Disney Plus.
Vapo. Mas bem, como meia hora falando sobre Marvel não é o bastante, vamos falar aqui sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Um filme que estreou ontem, né? E tô aqui pra falar dele. Eu vou falar muito pouco sobre o enredo do filme. Assim, eu vou falar o mínimo possível sobre o enredo. que é pra que você não perca nada da sua experiência e tenha o mais próximo da experiência que eu tive, que eu achei a experiência ideal, que foi...
É.
Eu só vi o primeiro trailer do Doutor Estranho. Só.
Que eu imagino que a maior parte das pessoas vão ver porque tava de pós-créditos do Miranha, né?
Isso.
É. Esse foi o único trailer que eu vi também.
Eu também.
E eu nem quis ver mais nada, assim, tipo, apareceu qualquer outro trailer, foda-se, aparecer na minha tabela alguma coisa, foda-se, simplesmente ignorava, não queria ver, porque eu já ia assistir esse filme de todo jeito, e eu não quero os trailers me entregando tudo, então, né, eu vou tentar passar essa experiência pra você o máximo possível. Vamos lá, então. Nesse filme, a gente vai acompanhar o Doutor Estranho, e tem uma menina chamada América Sanches, que está sendo...
Eu não esse nome, eu não faço ideia do que ela
é. Pois é,
esse nome dela é perfeito. Chaves?
É isso, América Chaves, perdão, falei Sanches, né?
Vai ser mais incrível ainda.
Uma menina chamada América Chaves, né? E o negócio é o seguinte. Essa menina, ela tá sendo perseguida por demônios. Isso são os primeiros 2 minutos de filme, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela tá sendo perseguida por demônio. E ela acaba aparecendo no meio de Nova York, assim, com um demônio seguindo ela. O Doutor Estranho ajuda ela e decide ajudar ela. Tipo, por que essa menina tá sendo perseguida por demônio? Quem é que tá comandando esses demônios atrás dessa menina? Ponto. É isso. Esse é o enredo. Não vou falar mais nada de enredo de filme. Show. Tudo que eu vou falar agora são os aspectos gerais do filme. Que, eu gostei pra caralho do filme, né? E... puta que pariu, Sam Raimi, entre na minha casa, coma o meu cu e de toda a minha família.
As duas coisas que eu ouvi, sem ser spoiler desse filme, é que o nosso menino Benedito Pepino Bat tá andando muito bem.
Uhum.
E que o Sam Raimi conseguiu colocar bem a carinha dele, assim, num filme da Marvel.
Nossa senhora, velho, assim, os filmes, salvo algumas exceções, pra mim, assim, os melhores filmes da Marvel são os filmes que tem um diretor muito presente nele, né? Tipo, Guardiões da Galáxia, né? Com James Gunn. Aí a gente tem Taika Waititi no Thor Ragnarok, que é simplesmente perfeito. Já falei aqui, se você não gostar de Ragnarok, você é maluco. E aí a gente tem agora o Sam Raimi com o Doutor Estranho. E cara, porra, como é gostoso, como é gostoso. Como é gostoso um filme de herói que tem personalidade assim em todo canto, porra. Porque... Eu tava preocupado com a coisa do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho do primeiro filme, ele tava muito no começo dele, assim, e os poderes dele eram muito só aquele lance dos espelhos, né? Era, tipo, os espelhos, às vezes ele pegava umas bugigangas, tipo, umas armas, assim, mágicas, né? Um chicote mágico, sei lá, essas coisas, assim, era meio que limitado a isso. Só que agora o Doutor Estranho, ele é muito mais poderoso, né? Ele é um mago muito mais poderoso agora, e ele é muito mais inventivo com as magias e tudo mais, ele brinca muito mais com as magias dele. E aí eu pensei...
Pô, sabe o que é foda? É difícil, eu quase mandei um spoiler de Miranha agora, porque não tem como falar uma coisa que foi estabelecida lá, que provavelmente vai ser importante aqui, porque é spoiler se a pessoa não tiver visto Miranha, né? A gente é refém de filme da Marvel.
A gente é refém de filme da Marvel. Mas ó, e aí eu pensava, caralho, como que ele vai fazer isso, né? Como que o próximo filme do Doutor Estranho vai ser? No sentido de que ele agora é muito mais poderoso e tipo assim, é muito difícil você fazer uma luta de Dragon Ball bem dirigida. Vamos lá, né? Tipo, o cara voando, soltando poderzinho. É muito
mas
difícil.
Mas Bob, o Zack Splinter.
Palmo com o Zack Splinter.
Oxi.
E aí...
Mas assim... Que,
Superman, Man of Steel, a luta lá é Dragon Ball, assim.
É, verdade.
Pô, aquela parte que o Superman parte o caminhão no meio e o caminhão explode nas traseiras dele matando 45 pessoas e ele faz cara de malvado no fogo.
Sim.
Mas eu ia comentar, que eu não sei em que nível você tá falando de Dragon Ball, mas tem uma trocação honesta, Doutor Estranho e Thanos no Vingadores 3 lá, que é bom.
É,
é tipo
legal.
Esse nível, assim, é como
isso.
É que é?
Tipo, é nesse nível, assim, pra mais, assim, é legal pra caralho, assim, as lutas que tem, tudo que tem.
Animado.
E eu gosto muito, porque o Sam Raimi, ele já fazia isso já nos primeiros Homem-Aranha, que é, ele consegue manter a linguagem dele, né, e era esse o meu ponto, muito bem entre a linguagem cinematográfica dele quando a gente tá só as pessoas andando, vivendo e tudo mais, conversando, e a linguagem cinematográfica dele enquanto tem uma luta rolando, porque uma coisa que acontece muito em filmes da Marvel, no geral, assim, é que a gente tem uma direção muito pão com ovo, assim, muito arroz com feijão, um negócio só o básico ali, assim, e, né, e as lutas acaba ficando muito mais, tipo, tem lá a sua direção das lutas e tudo mais, mas é como eu disse, é um negócio muito arroz com feijão ali, muito, né, o básico, apesar de que ser bem feito e, sei lá, as coreografias serem legais e tudo mais, em quesito de direção, é só arroz com feijão ali, é o básico. Mas aí, o Sam Raimi, ele vem, e ele brinca, e ele joga pra cima e joga pra baixo, e ele puxa, e aí ele, porra, nossa, é tão gostoso, ele faz... tanto jogo de câmera e transições diferentes, assim, no meio da luta, ou de uma cena pra outra, normal, assim, e ele consegue manter essa linguagem tão bem durante o filme inteiro, assim, tipo, o filme inteiro tem a cara, tem um gosto, tem sabor de Sam Raimi, assim, porra. Tem muitos aspectos desse filme que é de terror. Muitos momentos nesse filme que é pra ser de terror, assim. E o Sam Raimi, ele brinca, né? Porque o Sam Raimi, ele fez o Dawn of the Dead, né? Dawn of the Dead, não. Ele fez...
Evil Dead,
isso. Ele fez Evil Dead, né? E, assim, porra, é um excelente filme de terror. E ele tem, tipo, referências do Evil Dead. Se você lembrar, no Homem-Aranha 2, na cena que o Dr. Octopus tá fazendo a cirurgia, né?
Uhum, então tentando remover, né,
os tentáculos dele. Aquela cena, uma cena de terror, né? Tipo, o cara tá lá fazendo a cirurgia, ele vê um negocinho balançando, ele olha assim o doutor, aí ele, o que é isso aqui? Aí daqui a pouco o negócio é puxado, a menina é puxada, jogada no negócio. Nossa, a câmera dá um zoom na cara da mulher gritando assim.
Ela vai e aí você vê a rainha do chão.
Isso.
E aí sendo puxada.
Você vê só a sombra dos tentáculos subindo assim, tá ligado? Ele no... Sabe, é 100% uma cena de terror ali. Só que é só uma cenazinha ali, né?
Sim, um negócio que eu sei que o Sam Raimi gosta, que eu nem vi Evil Dead. Mas ele gosta de botar mulheres gritando desesperadas. No Homem-Aranha, na trilogia tem mais 5, eu acho, cenas assim. Ou até mais.
Sim.
Eu tô imaginando encontrar coisas assim no Doutor Estranho.
Não, até, tipo, tem essa cena bem no comecinho, né, que eu falei, a menina aparece em Nova York, assim, com o demônio seguindo ela. É muito a vibe dos filmes do Homem-Aranha, assim, pra luta rolando no meio da cidade, a galera correndo desesperada, assim, sabe? E, porra, é muito legal. Muito legal pra caralho, assim. O filme todo e os momentos de terror dele são muito bons. Eu tomei susto no filme, porra. Eu tomei susto no filme. E o filme, ele é mais 14, né, esse filme. Então ele tem uma violência um pouco a mais do que se ele fosse um filme livre ou um filme acima de 10 ou 12 anos, né. Então, tipo assim, ele tem uma cena de sangue, sei lá, tipo, tem personagem que é empalado no filme, sabe? A gente vai ver um personagem sendo empalado, assim, no filme. E, tipo, porra, é legal pra caralho, porra, Sam Raimi manda muito, puta que pariu. E é muito bom a gente ver um filme que, apesar de ter que seguir as ordens da Marvel e tudo mais, ele é roteirizado por um cara só, que é o Michael Waldron, né? Que ele fez... Ele tá fazendo um projeto não anunciado do Star Wars. Ele fez a série do Loki, né? Ele escreveu boa parte da série do Loki. E ele escreveu também um episódio de Rick and Morty. É isso. E o cara pegou...
Qual episódio de Rick and Morty?
Porra, não sei qual
é. Importante.
Eu no IMDb tinha lá, mas eu só anotei aqui na minha pauta que foi um episódio de Rick and Morty. Eu não anotei qual.
Eu vou descobrir quando você vai falando aí.
Mas veja aí. E tipo assim, porra, legal pra caralho o fato de que é um roteirista só, porque a gente entende que não foi aquele roteiro que teve de ir, voltar, ir, voltar e revisar e bater cabeça um com o outro, sabe? Não, tipo, não teve nenhum roteirista batendo cabeça nesse filme, sabe? Tipo, o roteiro era... O cara quer contar uma história ali e ele conta bem a história e os personagens vivem bem essa história e essa história tem paralelos entre elas muito legais e tem muitas brincadeiras, muitas quebras de expectativas, sabe? Tipo, tem cena assim que você vê um negócio acontecendo e aí você pensa, ok, isso aqui vai dar merda. E aí não dá merda, é um negócio que é legal. E aí às vezes você tá vendo uma situação legal e você pensa, caralho, finalmente solucionamos o problema. Daqui a pouco não deu merda, sabe? Tipo, é muito legal. É muito legal. Eu me diverti muito nesse filme. Muito, 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 muito.
Pô, eu tô feliz porque aquele negócio, né, que eu até comentei, a recepção de todo filme no Twitter do MCU parece que é sempre uma decepção.
Nossa,
as pessoas nunca gostam de MCU.
Eu me diverti tanto. Nossa, eu fiquei tipo assim, tem momentos que a gente vê o Doutor Estranho brincando com coisas, assim, tipo, os poderes dele envolvendo coisas que a gente nunca tinha visto antes e nunca imaginaria, assim. E tipo, porra, é tão legal, tipo, ter uma cena, assim, que eu não quero falar pra estragar a experiência, mas, tipo assim, que é tão fora da curva, assim, é quase uma piada a cena, é quase uma piada a cena, e é tão divertida, porra, divertida pra caralho, e fica aqui a trilha sonora do filme também, é boa pra caralho, tipo, a trilha sonora é muito boa, muito, 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 muito boa, é uma das melhores trilhas sonoras do filme da Marvel, assim, pra mim, é muito boa a trilha sonora do filme, e, porra, Benedict Cumberbatch dá aula, assim, ele tá muito confiante com o personagem agora, né? Já é o quarto filme dele fazendo esse personagem. É muito diferente de quando ele fez pela primeira vez lá no primeiro filme. Ele agora tá, tipo, eu gosto muito desse Doutor Estranho, sabe? O Doutor Estranho que ele se tornou, assim, tipo, é muito legal, é muito divertido, ele é muito condizente, assim, ela é muito consistente, sabe? E, assim, o Cumberbatch, ele é um dos melhores atores dessa geração. Ele é incrível e ele dá aula, assim. E a Elizabeth Olsen, olha só, eu vi que aquela...
A briga no
Twitter. Qual é o nome dela? Isabela, alguma coisa, a Isabelle, né? Que ela é uma crítica de cinema que o... acabou virando meme, a galera viralizando, pá, a galera gostando dela.
Imediatamente tem crise de ansiedade.
Pô. Isso, isso. Eu gosto dela. E aí eu vi que ela falou mal da Olsen e eu não quis
ver. Não, nem que ela falou mal da Olsen. Ela falou, ó, a Olsen manda bem, mas não tão bem quanto o Benedito, pronto. Pepino.
Pronto, eu tô ligado que é basicamente isso que ela fala, mas eu não quis nem ver o que ela fala, que é pra eu não vir aqui enviesado pra falar, porque quando eu tava assistindo o filme, eu terminei o filme, eu comentei com o Gil, eu fiz, ó, eu acho que eu não achei a Olsen tão boa assim, mas aí depois eu fui matutando a ideia, e eu acho que eu entendi, tipo assim, quando ela tá atuando como Feiticeira Escarlate, eu não gosto tanto do que quando ela tá atuando como Wanda Maximoff, sabe? Tipo, quando ela tá lá super poderosa, soltando os poderes dela, assim, pá, não sei o quê, eu não gosto tanto da atuação dela, nem de como ela fala, assim, tudo mais, do que quando ela tá mais humana, por assim dizer, sabe? Tipo, inclusive, acho que até no WandaVision isso, até, se eu acho que eu consigo ter esse mesmo sentimento. E esse sentimento se repete aqui. Pelo menos foi o que eu senti, né? Tipo, eu acho que quando ela tá atuando mega poderosa, assim, sei lá, ou uns diálogos mais clichês de super-herói, por assim dizer, eu não acho que ela vai tão bem como ela tá quando ela tá fazendo, sei lá, um diálogo mais dramático, né? Um diálogo mais, sei lá, pé no chão, por assim dizer. Eu acho que esse é o meu comentário sobre ela. E sobre a menina que faz a América Chaves, que é a... O nome dela é muito difícil. Acho que porque eu vou soletrar o nome dela pra vocês terem noção. É X-O-C-H-I-T-L. Exostel. Xostel. Sei lá. Eu não sei como eu deveria pronunciar esse nome, mas eu vou chamar de... Xostel. Xostel é mais fácil. É Xostel Gomes o nome dela. E ela manda bem pra caralho essa menina. Ela tá atuando... Ela tá muito, né, ao lado lá da besta Benedict Cumberbatch, e ela tá, assim, de poaça, você não vê que ela tá... Ela tá de pau a pau ali com... Não de pau a pau, né? Mas, tipo assim, ela tá atuando muito bem. Ela tá do lado do Benedict Cumberbatch e a gente não vê ela, tipo, sendo diminuída. Ela mantém a atuação, assim, tipo... Porque muitas vezes quando a gente vê um ator novato junto de algum ator grande, assim, acaba que a gente vai vendo as falhas da atuação daquela pessoa ali, né? A gente vai olhando assim e vai ficando...
Sabe o que eu fico pensando, às vezes? Que esse deve ser o papel pro menino Benedito relaxar, sabe? Assim, correr. Ele fez lá Ataque dos Cães, mais stress. Saiu suado, mais magro.
Ainda mais depois do Ataque dos Cães, né? Que, porra, assim, se você não assistiu o Ataque dos Cães, eu falei no outro Metro Rasos sobre, e é excelente, é um filmaço, e o Cumberbatch, assim, ele dá palestra no filme. Você quer ver uma aula de atuação, você vai lá e assiste Ataque dos Cães e vê o Cumberbatch dando aula, ele tá dando aula ali.
Mas esse lance de você ver um ator novato, né, do lado de um já super consagrado, eu acho que foi muito o que fez o Tom Holland crescer, né, porque... Ele fez lá o Guerra Civil de cara, né? Com toda a galera já.
Sim.
E aí você tem até filmagens dele no set fazendo teste pro Miranha, que ele já contracena com o Capitão, como é que é o nome do ator?
Com
Steve
o
Evans.
Não, Chris Evans.
Chris Evans.
Misturou. Com o Chris Evans, né? E aí o pessoal falava, não, ele carregou bem, ele, tipo, tava com os ídolos dele, que é o Capitão, e ele segurou, e aí depois com o Robert Downey Jr. com toda a galera.
Isso.
Então eu sinto que é importante esse momento pra você, talvez, continuar na indústria.
E essa menina, ela se mantém, apesar de que não é um problema dela, na verdade, eu dizer, ela se mantém, mas tem uma coisa que eu não gosto um pouco no filme, é que tem algumas piadas no filme que poderia não ter, facilmente, assim, algumas piadas poderiam não ter, mas isso acho que é um problema tão comum em filmes Marvel, né, sempre tem uma piada ou outra ali que tá meio fora, mas é literalmente uma piada ou outra, assim, no geral o filme acerta muito no humor, o filme acerta muito no ritmo dele, não cansou, não senti que teve uma barriga no filme, o filme ele foi o tempo todo fluindo muito bem, como eu disse, falando de novo aqui, gente, o Sam Raimi, puta que pariu, é gostoso ver esse filme, eu quero tanto rever esse filme, os efeitos especiais desse filme, meu Deus, que gostoso, como eu quero
Será
ver essa porra aí, Max?
Nossa, na Disney Plus daqui 3 meses?
Ah, com certeza.
É muito doido isso, né? Porque a gente tava falando que a gente tá um pouco cansado de início. Vocês, né? Eu me manda mais. Uhum. Mas a gente sai do filme querendo ver de novo. Sai de Miranha, quero ver de novo.
Isso.
Que agora, imediatamente que sai em Blu-ray, pra eu baixar e já ver. Que eu já fiz, inclusive, isso. Já saiu, já revi.
mas pra quem não sabe, o pessoal da Velo de Pelux é um maluco do Homem-Aranha.
Um maníaco do Homem-Aranha. E, assim, tem uma cena no filme... Uma única cena no filme que eu acho que vale a pena você pagar pra ter aquela porra daquele óculos 3D só pra ver aquela cena em 3D, porque é puta
Você assistiu em 3D, então, Bob?
Eu assisto pra assistir 3D, porque nem o Ninja usa óculos, a gente vai e assiste 3D. Não tem problema.
Não é incômodo. Cadê a empatia com os usar de óculos?
E, porra, bom pra caralho, sério, sério. Enfim, acho que eu já falei o suficiente sobre o Doutor Estranho, acho que eu já vendi o suficiente. Tô muito feliz que eles botaram o Sam Raimi. Quando eu vi que ia ser o Sam Raimi, eu pensei, ok, talvez eles estejam querendo pegar o Sam Raimi. Porque a gente tá colocando muita expectativa nesse filme, de que ele vai ser o filme que vai dar entrada a essa nova fase do MCU, e nada mais justo do que a gente colocar o cara que deu entrada a todos os filmes de herói, por assim dizer, como Aranha lá no começo, botar ele agora, uma homenagem, e ele vai fazer um filme legal. Mas não, tipo assim, não é só por isso. O Sam Raimi, ele é a escolha perfeita pra esse filme. É filme de herói com terror. Tinha que ser ele. Não podia ser outra pessoa.
Fiquei feliz que você disse que ele tem coisa de terror mesmo, porque eu lembro que teve uma polêmica de que eles estavam refilmando algumas cenas do Doutor Estranho 2 e a galera achava que tava deixando ele menos autoral.
Assim, ele não é ativamente um filme de terror. Você não vai ficar com medo assistindo o filme. Tipo, ele não é um filme de terror. Mas ele tem cenas que são claramente cenas de terror e que você fica tenso lá, você tá segurando a cadeira, você tá, caralho, puta que pariu, sabe? E tem realmente cenas que, pra dar susto assim, sabe? E porra, e também ele às vezes pega clichês de terror pra fazer piada, sabe? Porque ele conhece tanto o gênero e tudo mais já, tipo, ele já é tão familiarizado com a coisa toda, que ele consegue pegar os aspectos dos filmes de terror e usar eles pra trazer um humor muito, muito, muito bem feito, assim, porque às vezes a gente vê essa galera que pega filmes de terror e tudo mais e vai fazer uma brincada, vai tipo, pega terror pra fazer piada em cima do terror, e muitas vezes acaba só ficando um negócio galhofa, assim, e às vezes,
pô,
muito
todo mundo em pânico,
né?
Bom, não me fale mal de todo mundo em pânico. Mas... com exceção do racismo, machismo e sexismo, eu acho que devia ter algumas piadas engraçadas.
Mas é porque o todo mundo em pânico é exagerado, né? É pra ser o exagero e tudo mais.
É a sátira.
Isso.
Às vezes, a paródia.
Às vezes é um filme normal, assim, e ele pega um negócio de terror só pra dar uma piada, só pra dar uma quebra de expectativa, assim, e às vezes acaba ficando só um negócio solto ali, não agrega muito na história, nada do tipo, é isso. Mas aqui não. Aqui é perfeito. Enfim, Doutor Estranho Multiverso da Loucura tá aí no cinema pra você assistir, ou então espera sair no Disney Plus, que eventualmente vai sair. Boa sorte pra fugir dos spoilers. E assim, muito feliz que eu não vi trailer nenhum, porque teve muita surpresa muito boa do filme, que eu adorei não saber de nada que acontecer ali e ver as coisas acontecendo, foi legal pra caralho. Mas é isso, assistam, recomendo forte.
Show! Pois eu, chat, querido chat, nossos maravilhosos telespectadores, quero falar de duas coisas hoje. Quero falar de uma coisa mais besta e outra coisa mais cabeça, por assim dizer. Eu vou falar aqui de um reality show chamado O Blefe de um Milhão, que em inglês eu acho que é Bullshit The Game Show, que é essa série nova da Netflix. Hoje eu terminei e Kotaro vai morar sozinho. Porra, eu quero assistir alguma coisa porque eu ainda tinha almoço pra comer. E aí eu coloquei esse reality show. E sobre o que ele é? Vai ser muito rapidinho, gente, porque ele é muito simples, que é, tem essa pessoa que ela tá num game show, tipo Show do Milhão mesmo, né? E ela tem que responder as perguntas. Ela tem uma tela na frente dela, uma tela de touch, onde ela coloca o dedo, pá, e respondeu a pergunta. Se ela acertou, aparece verdinho. Se ela errou, aparece vermelho. A parada é que mesmo que ela erre, vão ter três pessoas à frente dela. E ele, mesmo que ele tenha errado, ele tem que convencer essas três pessoas de que ele acertou, entendeu? E aí, no final, essas três pessoas vão dizer se acreditam nele ou não. E se as três pessoas saberem que ele tá mentindo, tipo, quando ele mentir numa resposta e as três pessoas acertarem que ele tá mentindo, ele perde.
Ele perde,
Mas se ele conseguir convencer o pessoal de que ele realmente acertou na mentirada, ele passa como se tivesse acertado mesmo a pergunta.
Ah, legal.
Mas se ele acertar e falar que tipo, convencer as pessoas que ele acertou também, né?
É um cupo valendo dinheiro, gente.
Se ele acertar, meio que não importa o que o pessoal.
Ah,
vocês já jogaram cupo?
Entendi.
É basicamente isso.
Não, nunca joguei cupo.
É, então.
Depois a gente joga um cu juntos.
Vamos jogar um cuzinho. Mas o cupo, tá, gente? Pelo amor de Deus. O C-O-P, golpe, né? Coop, ele é basicamente isso também. Você dá o blefe e se as três pessoas forem convencidas, você leva dinheiro, é isso. E vai seguindo. Toda rodada você Ou Matthew Black, pra falar a verdade, né, enfim.
É muito curioso ver as estratégias diferentes que as pessoas tomam pra mentir. E tem uns caras que eles mentem muito mal, eu fico puto. Porque o cara claramente fica nervoso, ele fala... Aí você pensa, ó, é o blefe do blefe, é a psicologia, duplamente, são camadas. Mas não, o cara só é muito ruim de mentir mesmo. O primeiro cara, a primeira pergunta de todas é... Ah, Thomas Edison, quando ele teve os filhos, ele colocou o nome dos filhos dele de algo que foi inventado alguns anos antes, que era muito popular na época. O que era? E aí o cara mandou um flick and flash, sendo que pra inventar o flash, precisava da lâmpada que o porra do Thomas Edison inventou. O flash só surgiu depois, alguns anos. Seu filho da puta, como é que você pega isso? E o cara mente, não, porque... O Flick Flash, é claro, ele já era fã, por isso que ele inventou a lâmpada, porque ele gostava muito de Flash. Eu, caralho, o que, que você acha que é o Flash, meu irmão?
Ah, mas podia ser o Flash de pólvora, o Yoshi.
E sabe o que é pior, Bob? Ele conseguiu, ele enganou um cara acreditou nele. Nossa, e fica aí a curiosidade que o nome dos filhos do Thomas Edison era um Dot and Dash.
Ah, por causa do telégrafo. Nossa, que tragédia. Que nerdola, hein,
muito,
caralho.
É, então, muito nome de filho que um nerd colocaria.
É muito carimbo e fotocópia, né? Xerox.
É. Mas é uma série muito besta, assim, gente. Eu recomendo demais você assistir. Eu vi só um primeiro episódio todo, mas eu com certeza vou assistir pra quando eu quiser não pensar muito, só ficar puto com as pessoas sendo burra. É, recomendo. É O Blefe de 1 Milhão na Netflix ou Bullshit
The Game Show.
E a segunda coisa que eu vou falar...
Eu tô muito triste, Yoshi, que você vai falar dessa coisa que você vai falar.
Mas eu tenho que falar, Bob.
Série do momento. Mas é porque é o seguinte, ó. Eu vou pular você aqui. Yoshi vai falar agora de Severance, certo, Yoshi?
Eu vou falar de Severance,
isso.
Gente.
Ruptura. Em português.
E aí o negócio é o seguinte. Eu vi todo mundo falando dessa série no Twitter. Todo mundo. Absolutamente todo mundo. A série do ano. E aí eu fiz, caralho, que gostoso vai ser ver a série do ano sem saber absolutamente nada dela. Não tem...
Que foi como eu e o Pelux assistindo.
Não tem coisa mais gostosa pra mim do que assistir alguma coisa sem saber de nada. Porra.
Bob,
gostoso
eu
demais.
Assisti o primeiro episódio e imediatamente falei, Pelux, assiste aí o Severance agora, vai, assiste.
Nossa.
O Pelux não assistiu, mas assistiu no dia seguinte.
Não, assisti na noite, assisti de madrugada, assisti no momento.
E você vai tirar esse prazer de mim, Yoshi. E eu nunca vou te perdoar por isso.
E o Pelux ficou tão no hype que ele me passou, assim, por muitos episódios.
Cara, eu vi muito rápido.
Caralho.
Mas, ó, já fico... O Severance, sem spoilers, primeiramente, ele é uma série de ficção científica meio thriller, por assim dizer. Que a gente vai acompanhar uma situação muito inusitada e todo o desenvolvimento envolvendo essa situação inusitada. Uhum. Ele é claramente uma crítica a capitalismo e a jornada de trabalho, a trabalho abusivo, sabe? Direitos trabalhistas, coisas assim. Isso é uma parada que ele toca muito nesse assunto.
Uhum.
E é impossível falar dessa série sem dar um spoiler do primeiro episódio.
Aí é foda.
Então, esse que é o lance, né? Porque é a premissa da série, só que ela vai sendo revelada no decorrer do primeiro episódio.
É, porra. É assim, ó, você, como esse é o último bloco, muito obrigado por ter ouvido até aqui.
Então,
vai
valeu.
Lá no PicPay.
Valeu, galera.
Vai lá
no... Tchau, amor.
Tchau.
Vai lá no Apoia-se, considere nos ajudar. É o PicPay é RKST Podcast.
Se eu não fosse o host... Eu ia embora agora, se eu não fosse o host. Eu ia embora agora.
No apoia-se. É apoia.se/RKST Podcast. Considere. Você que tá ouvindo isso no feed, nosso canal da Twitch, é twitch.tv/Rokushita. Vai lá assistir a gente.
Mas só pra talvez apaziguar, caso você queira ficar com os spoilers, tipo, quando eu comecei a ver pro Yoshi, quando eu comecei a ver com o Yoshi, eu até comentei assim, eu acho que eles estão falando muito claramente sobre o que é. Tipo, eu achei que a série ia ser sobre um mistério, e assim, só que eles falam abertamente sobre o que é, né? Não tem muito mistério nesse lance da premissa. Então tá lá, tipo, vai ser claramente aquilo ali, não é uma parada que vai ser uma descoberta. Ele vai dizer com todas as palavras, a série vai ser sobre isso que o Yoshi vai comentar agora.
É. Então... A série não é o spoiler. O spoiler é o que desencandeia o resto dos acontecimentos da série, sabe?
Ok, mas vai.
Tipo, ainda tem muito mistério, ainda tem muita coisa pra você descobrir, mesmo depois desse spoiler. Mas bem, narrando aqui um pouquinho do primeiro episódio, né? Ele já começa com uma mulher desmaiada em cima de uma mesa. E é uma mesa, um escritório 100% brutalismo, sabe? De saído diretamente de Control ou de Stanley Parable. Que inclusive Stanley Parable foi uma das referências, de acordo com o escritor dessa série.
Olha aí.
E tem uma caixinha de som lá que pergunta, como é seu nome? E aí ela fica meio desesperada, né? Mas aí, eventualmente, ela começa a responder as perguntas. Ela fala, não sei. Aí ele pergunta, ah, onde você mora? Ela fala, não sei. Fala aí o nome de um estado dos Estados Unidos. Aí ela fala lá, sei lá, Delaware.
Eu acho que é exatamente isso.
É. E aí ele pergunta, qual era a sobremesa favorita do senhor Caxias? Aí ela fala, o quê? Do que você tá falando? E ele pergunta a última pergunta, que é, qual era a cor dos olhos da sua mãe? E aí ela não sabe. E quando ela percebe que ela não sabe, que ela não existe essa memória nela, ela fica desesperada, começa a chorar, sabe, tudo mais. E aí vem um cara, abre a porta assim e fala, olha, você acertou todas as perguntas, parabéns, você passou. Tipo, esse é o começo, essa é a primeira cena. Assim, você já fica, o quê?
Okay.
O que que está acontecendo?
Posso
Meu
chutar?
Deus do céu.
Posso chutar?
Não, não chuta. Ah, porque pô, eu quero falar pro pessoal.
Não, você não precisa dizer se eu estou certo ou errado. Eu só quero ter o direito ao chute
vai,
aqui.
Chuta.
Como já vai me ser revelado mesmo essa merda?
Dá esse gostinho pro Bob.
Eu vou chutar aqui. Morreu a mulher, tá no céu. É isso. Tá no, sei lá, purgatório, não sei.
Mas
morreu
então,
a mulher, é isso.
A gente vai acompanhando nessa situação, ela tá presa, tipo, no lugar do... A gente vai vendo pelo ponto de vista do outro personagem que diz que ela passou, né? E é muito maluco, porque esse personagem tá chorando pra caralho no estacionamento, assim, sofrendo muito.
Inclusive ele chora feio, né? É um choro que incomoda, véi.
É, não, ele é muito coitado, assim. Aí ele engole o choro, assim, passa a mão no olho e entra no trabalho e tudo mais. Ele é uma empresa, tipo, toda brutalista, normal. Só que quando ele chega numa sala, ele desce num elevador. Um elevador que desce vários andares, assim, pro subsolo. E quando ele desce esses vários andares do subsolo, dá um efeito... Aquele efeito é um efeito super famoso no cinema. No pessoal, no Breaking Bad, quando as pessoas usavam droga, eles usavam esse efeito.
Caramba.
Que é que ele vai afastando a câmera e dando zoom ao mesmo tempo. Que aí parece que o fundo tá se afastando e a sua cara tá se aproximando da tela.
É, se eu não me engano, é o Dolly Zoom.
Isso, é o zoom do Kubrick, né? Enfim.
Isso. E aí eles trocam, tipo, muda a lente da câmera e deixa todo mundo meio diferente, sabe? Todo mundo fica com o rosto mais fino quando passa nesse elevador. E aí esse personagem principal, ele age como se fosse outra pessoa, assim, super feliz, entrou no trabalho, tá feliz, todo contente, todo serelepe e tudo mais.
Isso é muito doido, né? Quando eu vi e tipo, do como o carro ele tá chorando, quando ele chega no trabalho e ele fica feliz, eu falei, ué, o que que tem aqui, né? Tipo, tem algum gás no ar que faz eles ficarem felizes? E aí vai ser meio que sobre isso.
Não,
que tá acontecendo?
Você já fica maluco pensando um monte de teoria diferente, mas a revelação aqui, gente, o que aconteceu é que pra trabalhar nesse lugar, que é a Lumos, a parada aqui, o trabalho que eles fazem é tão confidencial, mas tão confidencial que você tem que passar por um processo chamado Severance, que é, eles vão colocar um chip na sua cabeça que vai separar todas as suas memórias de quando você tá trabalhando das suas memórias da vida real.
Ai,
então,
rico.
Quando você tá na vida real, você não sabe de nada, você não lembra de nada do que você tava fazendo no trabalho. E quando você tá no trabalho, você não lembra de nada do que tá acontecendo na vida real. Basicamente, você cria outro ser vivo.
Caralho.
Só pra trabalhar.
É, e aí a vida desse ser vivo, acho que tá dentro do trabalho, é um loop daquilo ali, porque quando ele vai pro elevador, tipo, mostra sempre, tipo, em primeira pessoa. Entraram no elevador pra sair, porta do elevador fechou, pra ele saindo, né, tipo, entrou no elevador, a porta do elevador abriu, próximo dia começou, sai do elevador, volta a trabalhar.
Ah, ok. Entendi, lógico.
Por exemplo, eles não dormem, eles não sabem o que é dormir, porque eles nunca podem dormir, nunca, na vida deles, eles podem dormir.
Caralho, que proposta foda, né?
Não, é, então, e aí, cada vez mais na série você vai vendo, tipo, situações que podem acontecer envolvendo essa premissa.
Porra, eu queria muito saber sobre o que era, caralho,
não, mas não se preocupa, Bob, que tem muita coisa ainda, assim.
É, tem
ainda...
bastante coisa.
É, muita coisa. A série não é isso, essa reviravolta não é, eles, tipo, na metade do primeiro episódio eles revelam isso.
Uhum.
Sabe? E aí vai ser sobre como esses personagens vão lidar com essa situação a partir disso, sabe?
Uhum.
E a parada, tipo, quando eles chegam, quando eles descem no elevador, eles passam muito tempo andando e um monte de corredor branco.
É, sim, é muito tempo.
É muito tempo, é minutos andando em corredor branco até chegar onde eles têm que trabalhar, que é um cubículo, assim, 4x4.
E você fica pensando, tipo, não faz sentido, ele tá andando muito tempo, que trabalho é esse que ele tem que andar tanto tempo lá dentro.
Uhum.
E aí quando ele chega no local que ele tem que trabalhar, é uma sala muito grande, com 4 cadeirinhas, mesas de escritório no meio, tipo, tem um espaço vazio em volta que não faz sentido nenhum.
Uhum.
E, tipo, ele vai pra sala da chefe dele e você fica, por que que tá tudo posicionado desse jeito? Por que que tá acontecendo nesse prédio? Tipo, tudo dá um desconforto. Parece que é um prédio que tá, sei lá, em construção ainda, tão estão preparando esse lugar pra acontecer algum trabalho. Não parece que tá tendo trabalho. Tá tudo errado, assim. Te dá um
desconforto. E sempre que eles estão lá nessa parte de trabalho, a câmera é super simétrica. Quase todos os takes são simétricos, assim. Tipo, ele entrou, vai ter uma câmera de cima e é tudo simétrico na empresa. O corredor, tudo simétrico. Onde eles estão trabalhando, tudo simétrico. É 100% uma parada. É muito, muito... Passa muita energia de Control, sabe?
Que doideira.
Pra quem conhece o jogo, Control, a geografia do local é muito Control. Tipo, um Control muito mais limpo, sabe? Muito mais simples.
Falando em jogos que lembram, então, só queria deixar a recomendação aqui de um joguinho chamado Soma, que me lembra muito. Os temas que ele aborda, o jeito que ele trata assim, a ficção dele, eu acho que lembra muito. Eu recomendo Soma.
Então, o próprio Stanley Parable mesmo, né? A proposta do trabalho e tudo mais também, do loop.
É. Enfim. E eles não sabem o que é aquilo que eles estão fazendo, nem a versão deles do trabalho sabe o que eles estão fazendo. Porque eles ficam, tipo, num computador analógico, mexendo nos números que você não entende, aí meio que arbitrariamente eles escolhem alguns números aleatórios, assim, que estão na tela. Eles explicam um pouquinho a mais isso depois. Eles escolhem os números aleatórios que estão na tela, arrastam e colocam numa caixinha.
Que doideira.
Isso é o trabalho deles. Isso que eles fazem. 8 horas por dia, todos os dias, sem parar.
Caralho. Que proposta boa, porra. Eu quero muito saber. Eu quero muito consumir isso, velho.
E nada, nada lá dentro tem personalidade.
Ah,
tudo
sim.
É
mistério.
É aquela coisa blend, sabe, esterilizada. Quando eles vão comer, é uma maquininha que tem, eles colocam uma moedinha, uns tokens, que cada um tem um tanto, e sai uma comida que é só uma caixa escrito, sei lá, pera. Uma caixa escrito uva, sabe? Não tem nada, nada. E logo no primeiro episódio eles tocam isso, gente. Não se preocupe. Já no primeiro episódio tem a parada de que eles são recompensados com muito pouco, mas como eles nunca tiveram nada na vida deles, sabe? Como a vida deles é só trabalhar, aquele muito pouco é o mundo pra eles, sabe? Logo no primeiro episódio, um cara chega, sei lá, na metade do que ele tem que fazer de trabalho, e aí ele ganha a festa do melão, que entra um cara, e esse cara, inclusive, o Mitchell, que é tipo um chefe de segurança que trabalha com eles, é o cara com o rosto mais simpático do mundo.
É.
O maluco é muito simpático, gente, ele tem um sorriso simpático, uma postura simpática, ele se veste de maneira simpática, você olha pra ele e você pensa, esse cara é tão gente boa que tem alguma coisa errada com ele, sabe? Tipo, esse não pode ser tão gente boa assim, ninguém é tão legal assim, tem essa cara tão gostosa.
E tipo assim, pelo que eu tô vendo, né, o elenco todo é muito forte, né? Assim, a série é uma série da Apple TV, você não comentou.
Da Apple Plus.
Da Apple Plus, né? Porque eu acho que na verdade é Apple TV Plus, né? Na verdade.
Não, Apple Plus é Apple Plus é o nome do serviço de streaming. E Apple TV é o nome do aparelho da Apple.
Ah, no site em cima fica Apple TV Plus.
Então é isso. Apple TV Plus.
Então talvez seja Apple TV Plus.
Foda-se. E aí, tipo, primeiro que o protagonista é o Adam Scott. Eu gosto muito dele.
Ele é dirigido, Bob, pelo Ben Stiller. O nosso querido Zoolander.
O nosso querido Zoolander.
Mas
o nosso querido Uma Noite no Museu.
Uma Noite no Museu.
Mas vocês já viram aquele filme cego? Não é super cego, mas aquele filme do Ben Stiller que é tipo A Vida Secreta de Fulano.
Walter Smith. Muito bom.
Então, se eu não me engano, ele trabalhou como diretor de... Como é que chama? Fotografia. E é muito bom também. Eu gosto desse filme.
Sim, gosto também.
O Ben, faz um tempo já que ele tá fazendo coisa séria, só que a gente não conhecia e ele mandou super bem, assim, na direção. E é curioso que o cara que tava escrevendo esse roteiro... já fica aqui a confissão, né? Porque eu sei dessas coisas que eu editei o Fora da Caixa. E eu ouvi o Sushi mandando essas curiosidades. E aí, por causa disso, eu sei que o cara que tá fazendo esse roteiro, ele nunca tinha feito nenhum roteiro pra cinema, pra série, pra nada.
Doideira.
E ele tava vendendo esse roteiro há muito tempo, até que, de alguma maneira, caiu na mão do Ben Stiller, e o Ben Stiller usou a influência dele pra convencer a galera pra fazer essa série.
Assim, o elenco da série é muito forte. Tipo, porra, o John
Turturro. Eu só conheço o ator principal.
O Adam Scott.
E a velha bonita.
O Christopher Walken. Porra, só eles três aí já é isso, já é tipo um elenco de peso do caralho, ainda mais porque assim, Adam Scott, gente, ele participa do uma série que eu tava pensando em falar aqui, que era Big Little Lies, eu vou trazer ainda no Metro Jazos.
Não, é Pretty Little Lies, Bob, você sempre erra o nome da série.
Vai tomar banho. E o Adam Scott, ele manda muito nessa série no Big Little Lies.
Não, o Adam Scott que é o protagonista,
isso,
né?
Isso.
Ele, todo mundo que tem que trabalhar lá embaixo, que fez o processo de Severance, eles mandam muito bem porque ele do lado de fora e ele lá dentro, você olha assim, ok, são pessoas diferentes. Esses caras não são a mesma pessoa, sabe? Eles mandam muito bem. Então, olha que coincidência, né? Porque o Moon Knight é a mesma pegada.
É verdade.
E a série vai ser sobre... É, vai ser esse misto. A gente vai acompanhar ele lá dentro e ele lá fora.
Legal.
E, eventualmente, outros personagens lá dentro, outros personagens lá fora.
Legal.
Sabe? E, porra, é muito, muito... Eu devorei a série, assim. Tipo, eu achava que eu tava assistindo rápido, o Pelux devorou ainda mais rápido.
Foi, foi. Não, não dava. Velho, assim, eu tava pensando se eu falava isso aqui, porque eu não quero criar expectativas. E é muito do momento, é emoção. Mas é isso aí, tem que viver o momento.
É isso aí, viva o momento.
É uma das melhores séries que eu já vi.
Olha!
Talvez a melhor, mas no sentido de... Porque é uma temática que me agrada muito mais. Porque você vai pensar em séries muito famosas, tipo Breaking Bad. Eu adoro Breaking Bad.
Uhum.
Mas a temática, o estilo do Ruptura, me agrada mais. Mas é aquele lance, né? Tem uma temporada, a gente não sabe se vai ser redondinho e tudo mais.
Uhum.
Mas, assim, potenciais enormes pra mim. Eu gostei muito, 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 muito.
E é aquele tipo de série que você assiste um episódio, termina num cliffhanger, filho da puta, assim, assim, não. É isso, não tem o que assistir o próximo. Eu assisti o 8 e o 9 de madrugada, assim, precisando acordar cedo, porque eu pensei, pô, vou assistir o episódio 8 e vou deixar o último episódio pra assistir outro dia. Só que aí não dá. Se você assiste o episódio 8, você tem que assistir o episódio 9 na hora, assim, senão você toma um infarto. Você morre de estresse. E o meu único, minha única crítica que eu tenho mesmo pra essa série, o que é mais uma questão de gosto pessoal, eu acho, do que uma crítica à série mesmo, é que o ritmo dela é um pouco lento, às vezes, assim, tipo, no começo parece que o ritmo é rápido, porque tem muita coisa, assim, pra revelar, mas aí depois os acontecimentos vão acontecendo muito devagar. Quando você pensa em retrospecto, tipo, ah, nesse episódio só aconteceram 3 coisas, sabe?
Uhum.
Ele dá uma diminuída, uma desacelerada, assim. São 3 coisas muito boas,
sim.
Mas não dá pra falar muito mais sobre essa série, porque qualquer coisa que eu falar é spoiler, mas recomendo muito, gente, assim, demais. Ela é muito boa, já tá confirmada a segunda temporada.
Uhum.
Severance, ou Ruptura, tá lá no serviço de streaming da Apple, e o Apple TV Plus.
Isso.
É, 365/6 dias. Recomendo, assistam. Dá pra assistir via pirata também.
Eu não tenho Apple TV, eu vou falar com meu amigo Paulo Coelho pra assistir.
Se você fizer muita questão de assistir o original, você pode pegar a assinatura de graça da Apple, que eu acho que são tipo 7 dias, e assiste tudo em 7 dias e aí cancela e é isso.
Caralho.
Então, eu, por ter um PS4, eles deram 3 meses de graça, assim.
Olha,
eu podia já pegar desde o começo, eu não sei se você tem que assinar Plus, eu sei que, quero ver, eu fui lá ver e eu tinha esses 3 meses e eu peguei e vi.
Massa.
Então dá pra fazer isso se você tiver.
Mas aí tu ativou pelo Play 4, eu imagino, né?
Sim, mas você pode ver em outros lugares.
Ah, é? Também. Porra, então é isso.
Pode ver na TV, no computador.
Então é isso, Severance, show.
Show. E com isso, chat, pessoas, nós encerramos mais um Metros Rasos. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Muito, 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 muito obrigado, pessoal. De verdade, a gente fica muito feliz em ver essa comunidade crescendo, essa comunidade maravilhosa que a gente tem um carinho tão grande. E, bom, se você escutou até aqui, vale lembrar que se você quiser e puder apoiar a gente, nós temos as nossas campanhas de financiamento no PicPay, no Apoia-se e na Twitch. Os links vão estar todos aí embaixo pra você, né? E lá, se você quiser e se você puder apoiar. Então, acho que é só isso mesmo. Muito obrigado pelo apoio. Segue a gente nas redes sociais e dá tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
E até a próxima. I told your ass be ready. You always got excuses and you know I be on top of things. Punctual, my proper name. On the dot is not your aim. Although we in love, we are not the same. I hit you on that celly. You said you needed 5, that was more than 12 ago. Claim you got your hands tied, time stuck like Velcro. Georgia peach on east side like it's ATL. You lacking, you tripping, you slacking, impatient. Like what happened? How you get attitude? Cause I'm getting mad. Cause you wanna take 20 minutes and a half. And on top of that, I gotta get gas. I had a freeway pick up traffic. What the fuck is you doing? We gotta dip, 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 dip. Cardi, yeah, 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 yeah. Watch your tick, 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 tick. Waiting for that last minute for your goddamn hell. Now stop playing games, go and bring your ass downstairs. Come on, let's go. Time that you waste.
rising in the fit I had on yesterday. Uniform necessities, multiples are her thing. Now your neighbor wanna come and speak to me like,
hey, how you doing?
Good.
I ain't too bad.
Ha 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 ha. Hit her with a few fake laughs. She talking my ear off. It's sympathy I lack. I care about one thing. Where the fuck you at? Anyway, gotta pay a little more. If we late to the jack, gotta jack, cause the bill leave at 8. And we got some fur on that. The fur back in the open struggle. Play that shit, I score for every album project. You ain't scared to change, cause this ain't coming out your pockets. My fruity and slick, I'm rude a little bit. Don't be acting so appalled. All y'all girl, let it shit. Put so much into tonight, and you just don't care. Now stop playing games, gun. Bring your ass downstairs.
Come on, girl, let's go. Let's go.
Just don't care. Playing games, girl. Bring your ass downstairs.
Something in the house.